a respeito do Velho Testamento, das leis, da lei e dos profetas. Agora, o resto ficou por conta da igreja. A igreja, né, ficou por conta de nós, por nossa conta, de anunciar, pregar o Evangelho. Ele falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura, né, ensinando o povo, falando das coisas do reino de Deus. Então, adorar a Deus, te adoramos, te louvamos, te glorificamos, é fazer o jeito que Ele quer, né? Adorar a Deus só com a vista? Não. Adorar a Deus só com as palavras? Não. Adorar a Deus fazendo aquilo que Ele gosta, né? Fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Então é sobre isso que Deus tem falado conosco esses dias, mostrando, porque às vezes nós nos confundimos com o tempo, com a luta, com a tribulação, com as coisas. Nós nos sentimos perturbados, confusos, né? E chegamos às vezes a duvidar. E chegamos às vezes a perder a fé ou diminuir a nossa fé. É fundamental importância, de fundamental importância que a gente guarde a fé. Né, Ana? Então nós temos que prestar atenção, que a gente está e fica aqui. Eu preciso demais que vocês prestem atenção para saber, para entender o resto. Nós vamos falar. Então, a gente perturba, a gente fica confuso diante das coisas, diante da tribulação, diante das diferentes doutrinas, né? Os rios, né? Que nós começamos a falar na quarta-feira, parece? Os rios que vêm e batem contra a gente. Ideias diferentes, pensamentos diferentes, tribulação, tal. Com todo mundo que a gente conversa, a gente escuta um pouco dessa dificuldade que vem passando o mundo. Agora, o que que Deus tem feito? Ensinar a igreja a reagir. Ensinar a igreja como ela vai passar esse tempo, como ela vai viver durante esse tempo. Então, as pregações sempre vêm nesse sentido, ajudando, abrindo os olhos da igreja, ensinando a igreja a passar o tempo que ela tem que passar. Porque a igreja somos nós, e nós temos que passar pelo mundo, todos irão passar pelo mundo, todos irão estar diante de Deus para prestar conta do que ele fez, o bem ou o mal, o que ele fez diante de Deus. Aliás, quanto que ele fez na terra. Então, toda pessoa passa pela terra. Nesse exato momento, tem muita gente, cada um, imagina, por exemplo, cada pessoa fazendo alguma coisa nessa terra. Olha, tem gente no mar, na praia, tem gente festando, tem gente comemorando, olha, tem pessoas chorando nos velórios, tem pessoas chorando nos hospitais, tem pessoas alegres, tem pessoas tristes, tem pessoas de todo jeito que você pensar. Neste exato momento tem pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo roubando, matando. Então tem gente de todo tipo, assim como tem pessoas buscando a Deus. Eu tenho certeza que tem pessoas neste momento orando, de joelho, às vezes, buscando a Deus. Tem gente dormindo, tem gente sonhando. Então, a igreja está no meio de tudo isso. A igreja ela está no meio de tudo isso. E a palavra é para a igreja. Né? A palavra é para a igreja. E Deus, ele está cumprindo rigorosamente tudo o que ele determinou que seria feito, que seria, que iria acontecer, ele determinou. Ele está cumprindo. Tudo isso ele está cumprindo. Então, nós reunimos aqui para isso, ouvir e ver como é que nós vamos passar essa semana. Amém, gente? Não sei se a gente vai dar, ser capaz de passar essa semana. Tem gente que vai passar namorando essa semana. Tem gente que vai passar nos braços do amor. Né? Eu fico até com inveja. Inveja desses que estão sonhando. Ainda com esperança. Ainda com esperança. Tem um convite aqui, ó. Agora você vê se a pessoa não está cheia de esperança. Quer ver? Lembramos de tantas lutas que passamos, dos momentos difíceis que percorremos. Mas não estávamos só. Cristo estava ao nosso redor e sempre será por nós. Né? Coitadinho. Eles imaginam as lutas que eles vão ter daqui para frente. Mas eles estão pensando que as lutas acabaram agora. Né? Estão acabando agora. O outro aqui pensa, quer ver? O outro aqui diz assim, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao entendimento humano o que Deus tem preparado para nós. O que eles estão pensando, os dois anjinhos, né? Os dois pombinhos. Eles não estão pensando nas trevas que vêm sobre a terra, não estão pensando sobre as dificuldades que vêm sobre o mundo, não estão pensando as coisas que nós estamos pensando. Principalmente nós. Eu. Quem mais aqui? Quem mais? Virgínia está? Já está pensando assim? Né? Virgínia não está aqui. Que Deus tem preparado para nós, né? A igreja, toda a igreja, escuta a mesma palavra, tanto os velhos quanto os novos, tanto aqueles que estão aí se casando, que têm a esperança de ser feliz, é normal, é natural, os jovens, né? Mas cabe a nós, cabe à igreja, né, essa conscientização. Então está aqui escrito assim. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, uma coisa que foi falada hoje de manhã, o quê? Que Deus precisa ter misericórdia de nós. Né? Então, esses dois pombinhos que estão achando, estão na ilusão de que o problema deles vão acabar assim que eles se casarem, né? Que os problemas vão acabar, eles teriam que dizer assim, o Senhor, né, pôr no convite assim, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós vamos começar agora uma luta terrível. Nós vamos começar uma situação que o Senhor vai ter que ter muita misericórdia. Mas a pessoa não pensa desse jeito. Se pensar, não vai casar, né? Se pensar, ela não vai casar. Mas, assim como o pessoal casa, então, cabe a nós aqui orarmos por esses né, esses jovens, clamar pela igreja, pedir a Deus que tenha misericórdia, tenha compaixão de nós e desses que têm começado a vida agora, não sabe até onde vai viver, não sabe até onde vai chegar. Então, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia de Deus, ficou bem claro hoje de manhã, essa misericórdia de Deus. Ficou bem claro de manhã o seguinte, Deus precisa ter misericórdia de nós. O que é misericórdia? É pena, dó. Certamente ele olha e vê. Fala, ele olha e vê o seguinte, no mundo que nós estamos vivendo, na situação que existe, as trevas tomando conta da terra, aí duas pessoas se casam e começam a colocar filhos, a gerar filhos, crianças, que vão enfrentar situações mais difíceis do que a nossa, do que aquela que nós estamos passando. A igreja tem que orar muito. A igreja tem que pedir a Deus muito pelos seus filhos. Interessante que quando Jesus passava com a cruz, aí alguém disse para ele, né? Foi como foi mesmo? Alguém chegou e teve dó dele, teve misericórdia dele, teve pena dele naquela situação. Aí ele disse, não chore por mim, chore pelos seus filhos, chore por sua casa, chore pelo mundo que você vai viver, pela época que você vai viver. Nós estamos, então, passando esse tempo, tempo das trevas, tempo da escuridão, né? O tempo do dia do Senhor. Aí nós falamos o seguinte, que o dia do Senhor começa meia-noite. O dia não começa 6 horas da manhã, não. 6 horas da manhã já tem, o dia já tem 6 horas. O dia começou meia-noite. Meia-noite você pode olhar no relógio que mudou, o calendário mudou. Não é assim? Meia-noite começa o dia. Então, o dia de Deus começa no escuro, começa nas trevas. O dia de Deus começa... Aí o profeta chama a atenção do povo. Você que almeja o dia do Senhor, você que quer o dia do Senhor, porque quem quer o dia de Deus? Quem quer o dia do Senhor? Quem quer que Jesus volte logo? O dia do Senhor quer dizer... O reino de Deus. O dia do Senhor é o reino de Deus. Quando Deus vai começar a reinar essa terra. Ou você está satisfeito com o reino do mundo? Você está satisfeito com o reino do mundo? Você está feliz com o reino do mundo? Você está feliz com as leis? Você está feliz com as leis? Com o que você tem visto? Você está satisfeito? Não está. Você não está satisfeito. Eu tenho certeza que você não está satisfeito. Você não está feliz com o que você tem visto acontecer no mundo. Você não está satisfeito. Todos os dias. Amém? E a gente não fala nada ou não tem... Porque nós não temos competência, nós não temos autoridade para mudar nada. E as coisas vêm acontecendo assim. Nós não estamos satisfeitos. Então nós estamos querendo, nós estamos aqui gemendo, esperando a criança nascer, como se fosse uma mãe grávida, uma mãe esperando um filho, nas últimas horas, nos últimos momentos, esperando a criança nascer. Né? Aquela última semana, aqueles últimos dias, a mãe fica triste. A mãe fica tão preocupada, tão ansiosa. que ela, a Bíblia diz que ela entristece. Mas depois ela se alegra com o nascimento do filho. Então a igreja hoje não é para ficar alegre. A igreja hoje é para ficar triste. A igreja tem que ficar triste. Como é que eu vou ficar feliz, alegre, satisfeito com o que eu tenho visto no mundo? Como que eu vou ficar contente com as coisas que eu tenho ouvido, visto, né, acontecer no mundo? Não vou, não posso ficar feliz. Toda hora chega uma pessoa para mim. Toda hora chega uma pessoa triste, amargurada, sofrendo. Amém? Talvez vocês não estão sentindo isso, percebendo isso, mas isso está acontecendo. É muita gente, não é? Eu tenho certeza que você mesmo passa por uma certa dificuldade. Alguma coisa está acontecendo de difícil na sua vida. Alguma coisa está passando de difícil na sua vida. Se nós fôssemos citar aqui, eu citaria. Eu olho para a pessoa, tem um problema dela. Eu olho para a outra, tem um problema dela. Aí eu olho para a outra, todos. Uns choram porque não tem marido. Outros choram porque tem marido. Uns choram porque não tem filho. Outros choram por causa do filho. E assim vai indo. Todo jeito que você pinta, os dias são terríveis. E nós estamos vivendo esses dias. E eu volto a dizer, a igreja é aquela mãe triste. A igreja é aquela mãe esperando o filho nascer. Nos últimos dias, nas últimas semanas, ela fica muito preocupada. Ela fica ansiosa, ela fica... Repara para você ver uma mulher grávida nos últimos dias. Você vê se ela fica com muita brincadeirinha, com muita coisa. Não, ela está mal. Dói nas costas, dói não sei aonde, dói daqui, dói dali, né? Aquela barrigona pesada, aquela coisa, e etc. E vai no médico hoje, amanhã ela quer ir no médico de novo, depois da manhã quer ir de novo, né? E tal, e etc. A última semana tu verás. Amém? Tem uma mãe aqui grávida, nos primeiros meses, alegrinha. Os primeiros dias, né? Só que a barriguinha está crescendo. E junto com isso vem as dificuldades que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo os últimos tempos que antecedem a volta de Cristo. É bom o nascimento da criança? É. Vai alegrar todo mundo, vai ser uma festa, vai ser bom demais, bom demais. Mas, enquanto ele não vem, ele vem de manhã, ele virá ao raiar do dia. Então, da meia-noite para frente, ficar acordado, com sono, não pode dormir, porque se ele chegar e encontrar você dormindo. Tem as virgens nécias e as virgens prudentes. Ele encontrou alguém dormindo. Nós não podemos estar dormindo, nós podemos estar, temos que estar todos acordados. E acordados é isso que nós estamos fazendo aqui. Ó. Nós estamos acordando a igreja. Amém? Este ministério é da igreja. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia de Deus, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Não desfalecemos, não desfalecemos. Quando fala não desfalecemos, é porque nós corremos o risco de desfalecer. Desfalecer não é falecer, é desfalecer. O que é desfalecer? Perder as forças, perder a graça, perder a força, perder o ânimo, desistir, desanimar, sabe? Desmotivar. Falar aqui, falando em desanimar, desmotivar, cadê os meninos? Animados ou desanimados? Animados? Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. Só a igreja vê as coisas vergonhosas que estão acontecendo. Só a igreja vê. E é por isso que só a igreja... Como é que é a piscina? Só a igreja fica triste, né? Você falou aí, daqui eu vi pela boca. Você falou certo. Só a igreja entristece. Por que só a igreja entristece? Porque só a igreja vê. Por que só a mãe fica triste? Porque só ela está carregando o filho. Só ela sabe do risco. Só ela sabe da aflição, da ansiedade, da angústia que ela está vivendo ali, esses dias que antecedem o nascimento da criança. Só a igreja vai ficar triste esperando Jesus voltar. Vem, Senhor, vem. Amém? Quem não estiver vendo, quem não estiver, quem não for à igreja, não vai sentir. Não vai sentir. Então ele fala que antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tanto nós queremos tapar o sol com a peneira. Verdade é essa. Verdade é essa. Aí nós falamos, não sei se na quarta-feira, certo, sobre isso, que é uma coisa normal no nosso meio, que é o sofrimento. É o sofrimento. Mas quem sofre? Como eu vou repetir, a gente repete muito. Quem sofre, Fernando? Sua mãe. Não é não, Fernando? Engraçado, Fernando, você vai deitar e vai dormir. E ela não, perde o sono. Perde o sono. Nos dias que antecede o nascimento da criança, ela perde o sono, Fernando, enquanto você está dormindo lá. Só a igreja, gente. Só a igreja. Quem realmente for igreja. Quem não for igreja não está nem aí. Está lá nos bares. Está lá nos botecos, tomando sua cerveja, está vibrando lá com o seu time que ganhou, que não ganhou, etc. Não está sofrendo, não. Não está sofrendo. O mundo não está sofrendo o que nós estamos sofrendo. Amém? Por quê? Porque nós somos a igreja. Então Deus requer paciência do mundo. Deus requer paciência de nós. Então a pessoa lá na fila do banco, ele não tem paciência. Mas o filho de Deus tem que ter paciência. Amém? Lá no hospital, esperando o médico atender, o ímpio não tem paciência. Fala, reclama, murmura, etc. Mas a igreja tem que ter paciência. A igreja tem que ter paciência. E a paciência é um sofrimento. É um sofrimento. Não é? Então nós, ele fala aqui, nós recomendamos. a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Amém. No versículo 7 do capítulo 4, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro. Tesouro é esse? Tesouro é esse? O conhecimento da verdade. Os olhos, eu disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Então, isso é um tesouro, isso é uma grandeza, isso é uma riqueza, você poder ver. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem, os vossos olhos, porque veem. Você vê, você tem conhecimento da verdade, você está enxergando a noite que eles não estão vendo. Você está vendo as últimas horas da igreja. Nós estamos vendo as últimas horas da igreja. Eles não estão vendo. Então, temos esse tesouro, essa riqueza, em vaso de barro. O que quer dizer isso? É com humildade, é com muita humildade, é tendo misericórdia, é compadecendo daqueles que são cegos, daqueles que não estão vendo, não estão percebendo o sofrimento, não estão percebendo a tribulação, não estão percebendo as coisas, ainda estão vivendo a ilusão. Né, ainda não tem conhecimento da verdade. Temos esse tesouro em vasos de barro. Então, nós somos pessoas frágeis. Nós somos pessoas frágeis. Nós não temos autoridade para nada. Nós não podemos mudar nada. Nós não podemos alterar o curso do mundo. Nós não podemos modificar nada. Nós somos pessoas extremamente frágeis. Não adianta eu ir com esse entendimento lá para a Câmara dos Deputados, que eu não vou resolver nada. Não adianta eu ir lá para o Senado com esse pensamento que eu tenho, que eu não vou resolver nada. Então, esse tesouro, ele está, o vaso é você. E essa riqueza, que poderia ser a solução para o mundo, mas essa riqueza está no vaso, humilde, simples, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que o mundo não reconhece, que o mundo não aceita, o mundo não admite. Humildade é uma coisa que não está no dicionário do mundo, não. Humildade, simplicidade, não está. Paciência, humildade, consciência, amor. Amém? Então nós temos essas coisas, um vaso de barro. Pessoas frágeis, simples, humildes. Versículo 8. Por favor, filho.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
Amém. Você vê, por exemplo, você vê, nós vemos o Josias sendo angustiado, a gente vê. Você vê o Josias sendo perseguido. Você vê o Josias ficando assustado, perplexo, assustado com as coisas. Tem dia que o Josias fica assustado, perplexo diante das coisas que ele está vendo. Não é assim? Nós vemos o Josias nessa situação, a gente não vê. A gente vê o Josias quando ele chega aqui. Quando ele chega aqui. Né? Mas ele chega aqui só o caco. Não é nós, Josias? Só Deus sabe como que ele chega aqui. Por quê? Porque ele está vendo isso lá fora. Então, ele, ó, em tudo somos atribulados. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não é só você, Vitor. Não é só você, Divina. O apóstolo Pedro diz que aflições, sofrimento igual ao nosso, né, a igreja espalhada no mundo, todo lugar, onde tiver um cristão, um filho de Deus, onde tiver alguém que faz parte da igreja, que está vendo isso, aí você vai distinguir. O que é a igreja? A igreja é uma só. É só essa mãe. É só essa pessoa que está vendo as coisas, sofrendo, passando, esperando Jesus voltar. A igreja é o povo que está esperando Jesus voltar. E esse povo está espalhado por todo mundo. Esse povo está, não pode estar feliz. Esse povo não pode estar satisfeito. Por quê? Falta o marido, falta o esposo, falta o Senhor. Para nós, a nossa alegria não vai ser agora. Enquanto o Senhor não voltar, a igreja vai ser sempre então ele fala aqui, ó, claramente, claramente, em tudo somos atribulados. Mas como é que a gente fica feliz, satisfeito com a tribulação? E às vezes, quando a Suzy me liga, o Rudá me liga, eu já fico, o coração, já começa, já bateu a onda, onde bateu, onde, né, que aconteceu, mas está bem, está, entendeu? Seja quanto, fala quanto. Que agora tem esse telefone, né? Que você fica, tá? E o neto saiu da escola, saiu. Onde é que ele tá? Tá no Ferreira, tá? Que hora que ele sai? Onde é que ele? Então isso angustia ou não angustia? Por que que a gente fica angustiado? Por quê? Você fica angustiado já? Por enquanto não, né? Por enquanto, não. Ele até, ultimamente, até não está muito angustiado. Não? Tem visto ele até muito alegrinho, satisfeito. Né? Não tem nada que, né, que Deus preparou para nós, né, filho? Está nessa fase. Está nessa fase. Mas então, por que que nós somos atribulados? Por que que nós somos angustiados? Por quê? Por quê, Josias? Porque você está vendo, você está sentindo uma coisa, você está percebendo. Então você fica angustiado, você fica atribulado, você está sentindo, você está percebendo, você está vendo. Amém? E conscientizar todo mundo. É uma tarefa extremamente difícil. Não é todo mundo que vê. Não é todo mundo que está... Jesus falou, bem-aventurados vossos olhos. Localiza essa passagem para nós aí. Interessante. Bem-aventurados vossos olhos, porque vê. Bem-aventurados vossos ouvidos, porque muitos, muitos não estão vendo. Muitos não estão aí. O telefone toca e desliga. O telefone toca... Ele falou, não vou atender, não. Eu, quando o telefone toca, eu saio derrubando cadeira e tal, para poder não deixar o telefone sem. Porque eu já estou preocupado. Eu estou ansioso, eu estou angustiado. Eu estou angustiado, perplexo, com medo. Mas é normal para a igreja, é isso? É normal. É isso que eu quero que todo mundo entenda, é isso. Porque só se você não for igreja, só se você não for o povo de Deus. Mas se você for o povo de Deus, você, a situação sua é essa. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Em tudo, somos atribulados. Mas não angustiados. Por quê? Porque está meio alto o som, não? A tribulação, a angústia, ela desaparece, porque eu recorro a Deus, eu oro o tempo todo, eu estou, Senhor, tem misericórdia. Aí você encontra, resolve o problema da Suzana, resolve o problema da, resolve o problema da, com toda a sua preocupação, mas você, Deus, é o nosso refúgio, Ele vem e tira toda aquela angústia. Mas daqui um pouquinho, tá eu de novo. Né? Daqui um pouco, tá eu de novo, passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas perturbações. Perplexos, mas não desanimamos. Se tiver, tá bom aí? Tá meio, o som tá bom aí? Tá bom aí? Põe mais alto um pouco. Lá está pedindo para... Está bom aí? Então tá bom. Aí. Então, a gente fica perplexo. Mas desanima? Desanima? Você desanima, Josias? Não. Nós não estamos desanimados. Isso aqui que você está vendo, eu falar aqui, mas amanhã você pode me pegar, você vai ver, eu mexendo com a coisa, com outra, e corta aqui, corta ali, etc. Né? Eu não vou desanimar diante da tribulação, diante das coisas, diante dos problemas. Eu não posso desanimar, porque tudo que o diabo quer é isso. É que eu desanime. É que eu perca o meu ânimo. E Jesus diz, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desanima, não. Né? Chega para o irmão e fala, não desanima não, amém? Tenha bom ânimo, continue fazendo o que você tem que fazer. Continue fazendo o que você tem que fazer. Versículo 10, aliás, versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. O Josias é perseguido, mas não é desamparado. Deus sempre dá uma saída para ele. Deus sempre dá um refúgio para ele. Então ele não é desamparado. Se ele precisar de um irmão, ele vai encontrar um irmão para ajudá-lo. Se ele precisar de um ombro para deitar, ele vai achar. De um homem, mas ele vai. Não, José. Perseguido, mas não desamparado. Abatido. Abatido. Tem dia que eu vou te contar. Não é não, Lucimar? Mas não destruídas, Lucimar. Mas não chega a destruir você. Abate, mas não destrói. Versículo 10. Trazendo sempre por toda parte... Lívia.
Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos.
Repete.
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Porque
Cristo não pode manifestar num corpo, presta bem atenção, Cristo, Jesus Cristo, não pode manifestar num corpo soberbo, altivo, violento, agressivo, sem educação. Pode? Você vai ver Cristo num corpo desse? Você vai ver Jesus num corpo desse? Cezinha? Hã? Então, dá o microfone lá para o Cezinha. Ficar para nós. Vai. Vocês entenderam o que está escrito ali? Por que está escrito assim?
Não vê, irmão Rocine.
Vê. Onde é que você vai ver Jesus? Num corpo altivo, soberbo, egoísta, violento. Você vai ver Jesus num corpo desse, gritando, reagindo de forma grosseira, batendo, ofendendo. Você não vê Deus num corpo desse. Você não vai ver Deus num corpo desse. Você vai ver Deus aonde, filho?
Te ver numa pessoa, né, tem paciência, né, humilde, que tem misericórdia, né?
É.
Que está sempre dando um ombro, né, amigo ali, está disposta a qualquer momento, está ajudando, né?
Então, Paulo fala que nós somos a carta de Cristo. Nós somos, é como se fosse o Evangelho escrito. Nós somos o Evangelho. Cristo está em nós, através de nós. Quem nos vê, lê. Quem nos vê, lê em nós a palavra de Deus. Amém? Quem conversa com a gente, vê Deus em nós. Amém. Basta você conversar com a pessoa e a pessoa fica aliviada. Basta conversar e a pessoa fica aliviada. Ela é abençoada pela sua presença. Na verdade, não é a sua presença, é Cristo que está em você. Amém? Cezinha, fala de novo, Cezinha.
Amém.
Né? Não é assim? A esposa não vê Cristo em você? Vê ou não vê?
Só ela que pode responder.
Vê? Hora nenhuma ele perde o rumo, não? De vez em quando? De vez em quando o inimigo quer entrar, mas o Cezinha não deixa entrar, né, César? De vez em quando o inimigo quer entrar, mas você resiste o diabo e ele foge. Ele resiste o diabo. A igreja é sempre, sempre um povo assim. Que jeito?
Manso,
o que mais?
Humilde, paciente, misericordioso.
Abatido. Não destruído. Mas abatido. Bem, perseguido, mas não derrotado. Não derrotado. É perseguido. Mas em tudo somos vencedores, em tudo nós somos mais do que vencedores. Mas nós somos perseguidos, sim. Nós temos mais paciência do que os outros têm. É normal, nós somos os filhos de Deus. Nós somos a igreja. Amém? As pessoas precisam ver Deus em nós. Deus estava em Cristo e Deus agora está em nós. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Deus. Deus agora está em nós. Amém? Traz aqui, Cezinha. Versículo 11, filha. assim que nós, que vivemos, estamos, entendeu, irmãos, queridos? Por que que, às vezes, você fala, mas não é possível, a gente fica só tenso, angustiado. É porque você talvez não aprendeu ainda, pera, calma, relaxa, porque, assim, ó, você carregando a cruz, se você ter consciência de que você tem que carregar a cruz, você relaxa. A mãe está lá na última semana, minha filha, calma, não tem jeito, a criança está aí dentro. Espera que ela vai nascer. Amém? Vai chegar um momento. Hoje em dia as mulheres ficam tão ansiosas que corre lá e manda fazer uma cesariana. Corre lá, antigamente não tinha cesariana. Por isso que as mulheres não podem entender muito o que eu estou falando. Porque quando aperta, elas correm lá e mandam arrancar o bichinho. Né? Porque é duro esperar a hora. Não é fácil, não. Antigamente não tinha. Porque algumas chegavam até morrer de parto. Hoje é muito raro, morre ainda de parto, mas é muito raro. Mas as mulheres davam à luz os filhos normal. Lá no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, aquele povo lá, será que tinha cesariana? Hã? Tinha não, meu filho. As mulheres de hoje precisavam dar à luz normal. É, né? Mas eu estou falando de uma coisa para vocês entenderem a situação de quem? Da igreja. Como é que vai ficar vibrando, alegre, satisfeito, tal, etc., sendo que está na última semana? Então, e assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em nós a morte, em vós a vida. Então, quando você está evangelizando uma pessoa, você está operando nela a vida. Daqui um pouquinho, aquela pessoa que adquiriu a vida de Cristo também vai morrer para poder outros, através deles, viverem. Mas primeiro eu tenho que morrer. O Deus disse que se o caroço não cair no chão, se primeiro não morrer a semente, ela não dá fruto. Sabia? Que primeiro a gente tem que morrer. Em mim opera a morte, em vós a vida. Não é assim? Primeiro eu tenho que morrer, para depois o outro viver. Aí o Josias viveu. Agora o que Josias tem que fazer? Morrer. A hora que Josias morrer, ele vai também gerar outras vidas. Ele vai gerar outras vidas. Ele tem que morrer. A igreja tem que morrer. Se o caroço, se a semente não morrer, ela não dá o fruto. Deu para entender? Se não quiser morrer, não vai dar fruto. Né? Primeiro tem que morrer, para depois dar fruto, poder viver. Amém. Vira a página, por favor, versículo 5. Capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Leia para mim de novo isso aí, filha.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus.
Então, por que eu sou perseguido, mas não sou derrotado? Por que eu sou angustiado, mas não sou consumido? Por que isso acontece? Porque eu sei que quando essa casa se desfizer, eu tenho de Deus uma eterna nos céus. Eu tenho de Deus uma casa, um edifício eterno, uma coisa que não vai mais se desfazer de jeito nenhum. Amém? Então, por isso é que eu não desfaleço nas minhas tribulações. Por isso que eu tenho paciência. Por isso que eu tenho que... Porque para mim não perder a minha salvação. Por isso é que eu suporto com paciência todas essas coisas. Porque eu tenho certeza que quando essa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, para mim é a solução. Para mim é o alívio. O alívio, a criança nasceu. Jesus Cristo voltou. Amém? O meu corpo, o corpo da humilhação, o corpo do pecado, foi transformado no novo corpo. Um novo céu, uma nova terra, acabou os problemas, acabou as angústias, acabou as dores, acabou a enfermidade, acabou tudo. Ficou do jeito que Deus queria. Nós não estamos com pressa disso? Nós não temos que apressar a vinda de Deus? Temos. Agora, a dificuldade que nós sentimos é essa manhã que não chega. Essa dificuldade é o dia que não, o sol que não nasce. Essa é a grande ansiedade, essa é a grande dificuldade. É o dia que não nasce. A Escritura fala que sim, que muitos dizem, Jesus tarda, ele não vem mais não, ele não vem mais não. Vem, ele vem, gente. Ele vem. Ele vem e vai aliviar a igreja. Amém? Ele vem e vai trazer alegria para a igreja, como a criança traz alegria para a casa onde ela nasceu. Jesus volta. Jesus vem. E o que que ele vai fazer, Samara? O que que ele vai fazer? Com a volta de Cristo, o que que vai acontecer, gente? Hein, Ló? Com a volta de Cristo, o que vai acontecer? Pega aí, meu.
Vai acabar a tristeza, a tribulação, a angústia, e vem a alegria.
Vamos ver o que que vai... Pensa assim, por exemplo. Pensa numa coisa que... não vai existir mais. Um problema a menos. Hã? Dá lá, dá o microfone para o pessoal falar. Com a volta de Cristo, o que vai acabar?
A dor.
Pega aí, Toninho. Vamos ver.
Violência. O que foi falar? Tristeza. Morte. A morte é uma das coisas que... Né?
Por exemplo, academia. Academia não é uma aflição, a gente pensa só em morte, essas coisas, né? Aí você pensa que a academia vai ficar. Não, academia é um saco, gente. Viu? Academia, todo dia, toda hora, que as caminhada, Virginia, não vai ter mais. Não precisa mais ter caminhada. O que mais que vai acabar? Faculdade. Tem que se fazer mais faculdade. Você pensa um trem mais enjoado que todo dia ir na escola? Todo dia ir na escola?
O trabalho também, né? Trabalho.
Trabalho. Espera aí, Toninho. O que mais? Não vai ter mais, Rodar.
O regime.
Hã?
O Vitor falando regime. Dieta.
Pois é. Amém? Vai acabar. Diabetes? Não tem mais. Obesidade? Não tem mais. Né? Não vai ter. O que mais que não vai ter, Rodar? Depressão. Não tem mais. A entrega que você faz, não tem, Rodar.
Casamento.
Que alívio, Rodar. Que alívio. Não tem que fazer as entregas, Luiano.
O casamento também não vai ter, né?
Casamento não vai ter, não. Casamento não vai ter. Filho não vai ter mais. Então não é uma coisa boa? Hein? A solução para o mundo é a volta de Cristo. Não tem, você não tem que levantar, Lázaro, e fazer café da manhã. Você não tem que lavar roupa. Você não tem que fazer almoço. Não tem que atender o Ramiro nas suas necessidades. Não tem. Graças a Deus. Para acabar tudo, gente. Aí tem gente que está falando assim, ó, então espera um pouquinho. Então vamos esperar mais um pouco, né? Né, Bruno? Bruno falou assim, espera mais um pouco. Deixa estar, eu entendi, mas vamos esperar um pouco. Mas é mesmo? Não é? Olha, não tem que lavar roupa, não tem que... Meu Deus, que saco que é essa vida, viu? É... Que coisa. Todo dia. Você faz uma lista de coisas para resolver e deixa uma outra pronta para amanhã. E aí amanhã você vai de novo. Todos os dias. São tantas coisas. Amém? Amém. Para a gente encerrar. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 18. Agora, por que que nós sofremos tudo isso, hein? Por que que você sofre todo dia? Todo dia tem que tomar banho, todo dia tem que escovar o dente, todo dia tem que... Né? Aí passa uma pomada daqui, passa uma pomada dali. Né? E todo dia tem um problema. Por que que nós temos essas aflições todas? Por quê? Por causa desse corpo que nós estamos vendo. É o corpo do pecado. Quando pecamos, nós ganhamos essa porcaria. Quando entrou o pecado no mundo, entrou também esse corpo. Esse é o corpo do pecado. Aí virou essa escravidão. Porque isso não é vida. Isso não é vida, é uma escravidão. Patrão, funcionário. E a coisa vai apertando, cada dia vai apertando, vai ficando mais difícil. E você tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer. E por fim, e o fim de tudo isso aqui ainda é o quê? Apesar de toda essa correria, de todo esse esforço que a gente faz, o fim é o quê? A morte. A Bíblia diz que o último inimigo é a morte. Quer dizer, tudo isso que eu estou falando, escovar o dente é o quê? Inimigo. Pintar o cabelo, o inimigo. Porque não é um sofrimento, tal do cabelo? Já viu um maior sofrimento? Tal do cabelo? Né? Aí, o último inimigo. Então, tudo isso aí é inimigo. Agora vai ter o último. O último é o pior, que é a morte. A hora que vier a morte, você venceu o último inimigo. Aí acabou. Você não vai pintar o cabelo mais. Entendeu? Não precisa escovar o dente mais. Entendeu? Lá, eles que se resolvam lá, né? Né? Quem quiser conversar com a gente, tá, problema é deles. Né? Mas não precisa escovar o dente mais. Não precisa arrumar mais nada. O pessoal dá o último retoque na gente e manda embora. Tá bem? Faz a barba, tal, arruma, põe um terno na gente. Né? Um sapato novo, doendo o pé da gente. Manda embora. Acabou. Acabou os inimigos. Então, isso é ruindade, isso é inimizade. Esse corpo é o corpo do pecado, é o corpo da onde nós pagamos as nossas penas. Onde nós estamos pagando as nossas penas, é a culpa de tudo que nós. Então, Deus falou assim, porque para poupar você, é isso. Deixa o cabelo do jeito que eu quiser ficar. Não escova os dentes. Pronto. Você não vai sofrer menos? Vai sofrer menos? Pronto. Eu fico imaginando. Vocês imaginaram Jesus? Jesus, ele... Será que ele tinha esse tanto de frescura, assim, será que ele tinha tudo isso? Passar um gelzinho no cabelo para segurar e tal. Não tinha. Não tinha o ar, ele não tinha. Ele evitou o máximo da sua tribulação. Ele evitou o máximo de tribulação. De problemas. Na vida dele. Amém? Então vamos ler agora esse último trecho aqui, para a gente encerrar, para vocês verem. Ó, nós saímos de Coríntios, se você lê Mateus, se você lê João, se lê tudo que você lê nas Escrituras, Tiago, você vai ver isso que nós estamos falando. Bem-aventurados os vossos olhos, porque você vê.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Então, Paulo tinha na cabeça uma coisa. Qual? Qual que ele tinha na cabeça? Fala aí para mim. Ajuda aí. Lê esse versículo e responde. Lê para mim aí, Felipe. Lê para nós. Felipe? Felipe? Lê para nós aí, Felipe. Esse versículo, só o 18 responde. Leva lá para o Felipe. Conhece o Felipe?
Conheço.
Só o versículo 18.
Olha, aqui ele está preocupado só com as aflições de hoje.
O que que ele tinha na sua cabeça? Ele tinha consciência de quê?
De que a glória que virá.
Aqui, ó, vou te ajudar. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente. O que que ele quis dizer com isso? Que esse mundo, que esse tempo, era tempo de quê? De aflição. Todo jeito que pintava, aflição. É aflição. É aflição. Então ele falou, eu tenho por certo que as aflições desse tempo. Então quer dizer que o tempo que nós estamos vivendo é tempo de quê? De aflição. Querer tapar o sol com a peneira não vai resolver. É tempo de aflição. É tempo de angústia. É tempo de escuridade. É tempo de trevas. Os últimos dias, eu expliquei aqui, ó. Os últimos dias, o quinto, o sexto e o sétimo. Jesus falou, nos últimos dias. Agora vai piorar no sétimo. Mas o quinto, o sexto e o sétimo, os últimos dias seriam dias difíceis, difíceis. Para cá, não foi tão difícil quanto esses últimos dias. E vem se agravando. Se naquele tempo, Paulo estava aqui, ele já se considerava aflição, imagina se ele estivesse aqui hoje. Acho que ele não aguentava, não. Não é? Então, temos por certo que a aflição do tempo presente é isso que faz com que a gente não se consuma. É faz com que a gente tenha paciência, porque nós temos esperança. Uma esperança. Qual a nossa esperança? Jesus vai voltar. E vai acabar com isso. Eu não vou ter mais que escovar meu dente. Eu não vou ter mais que pentear meu cabelo. Eu não vou ter mais nada. Isso aí foi tudo coisa que é o castigo que o homem recebeu por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós ganhamos essa vida. Nós ganhamos essa vida que não é. Não é uma vida agradável. Ou vocês gostam? Deus me livre. Não é? Você vai... Hoje amanhã você vai chegar à mesma conclusão que Paulo chegou. Que a aflição desse tempo... ela existe. Não é? Mas nós não somos daqueles que se perdem. Daqueles que desanimam. Daqueles que perdem a paciência. Não. Nós vamos esperar Jesus voltar. Amém? O dia vai amanhecer para nós? O dia vai amanhecer para nós? Vai. Então nós somos perseguidos? Mas não destruídos. Nós somos, o que mais? Angustiados? Mas não ficamos aí perplexos o tempo todo. Nós recorremos a Deus, Deus livra das angústias. E aí nós ficamos esperando as outras, né? As outras. É assim. É como se o Arthur ligou para mim e falou, pai, eu estou passando a raiva nossa de cada dia. a raiva nossa de cada dia. Eu falei, mas, né? É isso mesmo. Você levanta assim, você não está esperando passar raiva. Mas, de repente, uma coisa tua, né? É. Às vezes você não está esperando, mas vem a raiva nossa de cada dia. Amém? Amém. Conclui aí, Fia.
Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Amém. É isso. O nosso problema é sair desse corpo e pegar o outro. Que não solta tira, que não tem cheiro. É o outro, é o outro. Que tem vida eterna. Que não tem problema, que não tem que pagar aluguel, que não tem que arrumar marido, que não tem. Problema. Não tem que arrumar cabelo, não tem que escovar os dentes, não tem que fazer nada. Amém? Você não está ansiosa por esse dia? Tá? Ansiosa por esse dia? A igreja espera o Senhor na porta. Ela espera o noivo na porta. Ela está na porta. Ela já não está mais esperando. Vem, Jesus. Nós estamos aqui prontinhos. Se nós não estamos prontos? Estamos prontos? Nós estamos vestidos, vestidos. Esperando Jesus voltar. Nós já estamos com a veste nupcial. Esperando só o noivo chegar. Amém, amém, amém. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, Deus, obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos e nos conscientiza de que essas aflições do tempo presente não podem realmente comparar com a alegria do nascimento do filho. A tristeza da mãe é só enquanto o filho não nasce. A angústia da mãe é só enquanto o filho não nasce. Porque quando o filho nascer, a gente esquece tudo. Quando o filho nasce, a mãe esquece as dores que ela teve, ela esquece as dificuldades que ela passou. A alegria é tanta que nós não vamos lembrar do passado. Vem, Jesus. Vem. Vem logo. Vem logo, Senhor. Não é? Traz ao mundo essa nova vida. Traz ao mundo a alegria de viver. Traz ao mundo o prazer, a paz, a justiça. Traz ao mundo, Senhor Deus, o descanso eterno. O descanso eterno. Amém e amém. Que nós possamos aceitar com paciência essas coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Enquanto não chegar, É tempo de insistir, é tempo de clamar. Numa terra estranha estou, não é meu este lugar. Não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de existir, é tempo de clamar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar.
A noite assim vai passar, a noite vai passar. Nos últimos dias
eu não posso esquecer
que Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar.
Virá um tempo,
virá
um tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite eu não posso esquecer, e Sião é o meu lugar, é tempo de caminhar.
Numa terra estranha só, não é meu este lugar. Não é tempo de colher, é tempo de plantar.
Por enquanto, ainda
a eterna pátria vou, mas enquanto